Poesia erotica. Essa de Queiroz é um dos mais famosos escritores portugueses, pouco reconhecido como um autor de páginas eróticas. Porém, escreveu dois dos romances da nossa literatura, modernamente considerados como dos trabalhos mais carregados de erotismo. Refiro-me ao Crime do Padre Amaro e ao Primo Basílio. Nas suas próprias palavras, e referindo-se à terceira versão, segunda em livro, do Crime do Padre Amaro, diz que é apenas, no fundo, uma intriga de clérigos e de beatas, tramada e murmurada, à sombra de uma velha sede província portuguesa. Palavras escritas com data de 1 de janeiro de 1880, na nota que escreveu para a penúltima edição publicada em sua vida e última revista por si. Mas será apenas por uma intriga entre clérigos e beatas que estes dois romances têm sido escolhidos para filmes do mais explícito erotismo? Certamente que não. A propósito desta terceira versão do Crime do Padre Amaro, Antero de Quental, numa carta escrita ao seu amigo Essa, diz a certa altura: aquilo no fundo é uma pobre gente, uma boa gente, vítimas da confusão moral no meio de que nasceram, fazendo o mal inocentemente, em parte porque os arrasta a paixão, o instinto, como pobres seres espontâneos sem a menor transcendência. Estará Antero a referir-se aos comportamentos sexuais ou também aos comportamentos sexuais? Fica a pergunta para os estudiosos. Por agora, recordo uma passagem do Crime do Padre Amaro, em que este arde na mais violenta fogueira da atração, sobretudo física, pela jovem Amélia. Mas na paixão do Padre Amaro havia às vezes grandes impaciências. Quando tinha estado durante 3 horas da noite recebendo o seu olhar, absorvendo a voluptuosidade que se exalava de todos os seus movimentos, ficava tão carregado de desejos que necessitava conter-se para não fazer um disparate ali mesmo na sala ao pé da mãe. Mas depois, em casa, só, torcia os braços de desespero. Queria ali, de repente, oferecendo-se ao seu desejo. Fazia então combinações. Escrever-lhe-ia, arranjaria uma casinha discreta para se amarem, planearem um passeio, alguma quinta. Mas todos aqueles meios lhe pareciam incompletos e perigosos, ao recordar o olho finório da irmã do córnego, as gançosos tão mexeriqueiras. E diante daquelas dificuldades que se erguiam, como as muralhas sucessivas de uma cidadela, voltavam as antigas lamentações. Não ser livre. Não poder entrar claramente naquela casa, pedi-la à mãe, possuí-la sem pecado, comodamente. Porque o tinham feito padre. Fora a velha pega da Marquesa de Alegros. Ele não abdicara voluntariamente a virilidade do seu peito. Tinham impelido para o sacerdócio como um boi para o curral. Então, passeando excitado pelo quarto, levava as suas acusações mais longe, contra o celibato e a Igreja, porque proibia ela aos seus sacerdotes, homens vivendo entre homens, a satisfação mais natural que até têm os animais. Quem imagina que desde que um velho bispo diz "serás casto" a um homem novo e forte, o seu sangue vai subitamente esfriar-se? E que uma palavra latina, "accedo", dita a tremer pelo seminarista assustado, será o bastante para conter para sempre a rebelião formidável do corpo? E quem inventou isso? Um concílio de bispos decrépitos, vindos do fundo dos seus claustros, da paz das suas escolas, mirrados como pergaminhos, inúteis como eunucos. Que sabiam eles da natureza e das suas tentações? Que viessem ali 2, 3 horas para o pé da Ameliazinha e veriam, sob a sua capa de santidade, começar a revoltar-se-lhes o desejo. Tudo se ilude e se evita, menos o amor. E se ele é fatal, por que impediram então que o padre o sinta, o realize com pureza e com dignidade? É melhor talvez que vá procurar pelas vielas obscenas, porque a carne é fraca. A carne. Punha-se então a pensar nos 3 inimigos da alma: mundo, diabo e carne. E apareciam à sua imaginação em 3 figuras vivas: uma mulher muito formosa, uma figura negra de olhos de brasa e pé de cabra, e o mundo, coisa vaga e maravilhosa: riquezas, cavalos, palacetes, de que lhe parecia uma personificação suficiente o senhor Conde Ribamar. Mas que mal tinham eles feito à sua alma? O diabo nunca o vira. A mulher formosa amava-o e era a única consolação da sua existência. E do mundo, do senhor Conde, só recebera proteção, benevolência, tocantes apertos de mão. E como poderia ele evitar as influências da carne e do mundo? A não ser que fugisse, como os santos de outrora, para as areias do deserto e para a companhia das feras. Mas não lhe diziam os seus mestres no seminário que ele pertencia a uma Igreja militante? O ascetismo era culpado, sendo a deserção de um serviço santo. Não compreendia. Não compreendia. Procurava então justificar o seu amor com exemplos dos livros divinos. A Bíblia está cheia de núpcias. Rainhas amorosas adiantam-se nos seus vestidos recamados de pedras. O noivo vem ao encontro com a cabeça coberta de faixas de linho puro, arrastando pelas pontas um cordeiro branco. Os levitas batem em discos de prata, gritam o nome de Deus. Abrem-se as portas de ferro da cidade para deixar passar a caravana que leva os bens pousados. E as arcas de sândalo, onde vão os tesouros do dote, rangem amarradas com cordas de púrpura sobre o dorso dos camelos. Os mártires no circo casam-se num beijo, sob o bafo dos leões, às aclamações da plebe. Jesus mesmo não vivera sempre na sua santidade inumana. Era frio e abstrato nas ruas de Jerusalém, nos mercados do bairro de David, mas lá tinha o seu lugar de ternura e de abandono em Betânia, sob os sicômoros do jardim de Lázaro. Ali, enquanto os magros nazarenos, seus amigos, bebem o leite e conspiram à parte, ele olha de fronte os tetos dourados do templo, os soldados romanos que jogam o disco ao pé da porta de ouro, os pares amorosos que passam sobre os arvoredos de Getsemani, e pousa a mão sobre os cabelos louros de Marta, que ama e fia a seus pés. O seu amor era, pois, uma infração canónica, não um pecado da alma. Podia desagradar ao senhor Chantre, mas não a Deus. Seria legítimo num sacerdócio de regra mais humana. Lembrava-se de se fazer protestante. Mas onde? Como? Parecia-lhe mais extraordinário e impossível que transportar a velha Sé para cima do monte do castelo. Encolhia então os ombros escarnecendo toda aquela vaga argumentação interior. Filosofia e palhada. Estava doido pela rapariga. Era o positivo. Queria-lhe o amor. Queria-lhe os beijos. Queria-lhe a alma. E o senhor bispo, se não fosse velho, faria o mesmo. E o papa faria o mesmo. Eram às vezes 3 horas da manhã e ainda passeava no quarto, falando só. Ouvimos neste Poesia Erótica um excerto do romance de Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, numa edição de 1972 do Círculo de Leitores, por sua vez cópia fiel da edição de 1880, a última revista pelo autor. Ouvimos Poesia Erótica.